Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Que batuque é esse de carimbó?
Cruzeirinho do Marajó.
Que batuque é esse de carimbó?
Chegou como maré cheia, invadiu meu coração.
E é no som do batuque do carimbó que nós navegamos pelos caminhos da Amazônia para novamente estar com você, amigo e amigo ouvinte. Espera aí que vou atracar minha canoa e já já estou aí com você.
Velha moça nova, bota a saia pra rodar. Sumando sua camisa, deixa o corpo relaxar. Gira em cima, gira embaixo, carimbó é do Pará.
Aonde tem o tubo pivô e sobe o tacacá.
Que batuque é esse de carimbó?
Cruzeirinho do Marajó.
Que batuque é esse de carimbó?
Cruzeirinho do Marajó.
Obrigada por nos receber em sua casa e em sua comunidade para mais uma roda de diálogo, partilha e muito conhecimento. E por falar em conhecimento, hoje vamos conversar sobre educação no campo, um direito que muitas vezes não é garantido a todos os moradores das áreas rurais com a qualidade necessária para um desenvolvimento integral do cidadão. Tanto que muitas vezes os jovens precisam se deslocar para a cidade para estudar. Saiba mais sobre o que estou falando na nossa radionovela de hoje.
Amazônia e suas histórias, agora em radionovela.
Na comunidade Jabuti, a 45 quilômetros de Santarém, o som da floresta se mistura aos lamentos de uma mãe que chora a partida de seu filho mais velho.
Meu filho, por que tem de mudar pra cidade? A vida aqui na roça é tão boa, Beto.
Mãe, eu sei que a vida aqui é boa, mas preciso estudar e trabalhar. Não vou esquecer a senhora e meu pai. Mas sem escola, aqui não posso continuar. E você, meu pai, cuide de tudo. Quando acabar os estudos, volto para ajudar a melhorar nossa roça.
Pare com choro, Ângela. Ele volta. E é para melhorar a sua vida e a nossa.
Eu sei, Tião. Mas meu coração fica tão triste.
Olha, o ônibus chegou. Preciso partir. Tchau, pai. Tchau, mãe.
Vá com Deus, meu filho.
E assim se foi Beto para a cidade em busca de trabalho, para continuar os estudos. Na comunidade de Jabuti, onde morava, só conseguiu estudar até a quarta série. Enquanto isso, Tião e Ângela continuaram o seu humilde trabalho na pequena área de terra que possuíam. Era só mandioca, milho, arroz e jerimum, um pouco de laranjeira, 200 pés de açaí, uma touceira de bananeira, um pé de coco e só.
Ai, minha velha, estou cansado de trabalhar com plantação de roça. Todo ano é a mesma coisa. Planta arroz, feijão, laranja, abacaxi, mandioca, mas só temos prejuízo.
É, Tião, essas estradas são só atoleiro. Quando chegamos na cidade, temos de vender baratos nossos produtos e sem assistência, a coisa fica muito mais difícil.
Acho bom vender a nossa roça e ir pra cidade, pro lado do nosso filho.
Mas será que vai ser bom? Eu não sei não. Já somos tão pouco aqui em Jabuti, a maioria dos nossos compadres já foi pra cidade. Ontem chegou um homem branco numa caminhoneta, falando aí em comprar nosso lote.
Eu tenho uma ideia. Que tal sentir até a cidade e conversar com o nosso filho?
E que na cidade, Ângela e Tião tiveram uma triste surpresa.
Mas que lugar é esse? Quanto lixo! As pessoas vivem em barracos! Meu Deus do céu, é lama escorrendo todo dia nessa rua! Mas credo, que cachorro pirento! E a casa com essa telha é só calor dos infernos! E o nosso filho ainda consegue viver aqui!
Pai, mãe, que saudade de vocês! Tenho muita saudade da minha vida na roça. Aqui a situação é muito difícil. Sem estudo, não conseguimos trabalho fixo. E sem trabalho, não posso estudar. Aí, vivo aqui nesse lugar.
Poxa, Beto, a gente pensava que na cidade as coisas eram melhores que na roça. Olha que a gente tava até pensando em vender a nossa terra pra vir morar aqui com você.
Que nada, pai. Eu que vou voltar para a roça. Aqui, nada é fácil.
Mas como vamos conseguir sobreviver lá?
Mãe, uma das coisas que aprendi com tudo que passei é que nós temos que lutar pelo que queremos. E junto vamos fazer isso.
Então vamos logo voltar para nossa terrinha.
De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar?
E os três voltaram para a comunidade de Jabuti. Associaram-se ao sindicato e foram em busca de melhoria dos ramais, assistência técnica e escola rural.
Oi, mãe. Oi, pai.
Oi, Beto. Como foi a reunião? Conseguimos alguma coisa?
Pai, conseguimos uma casa familiar rural. É um novo tipo de escola feita pra gente que trabalha na roça. Vai ser muito legal. A gente estuda e trabalha na roça de um jeito diferente para melhorar.
Mas, meu filho, como fazer escola diferente se aqui não tem professor?
Ah, mãe, mas vai chegar técnico agrícola. Uma equipe de professores preparados. A coisa agora não é só com a prefeitura. Também vai entrar sindicato, entra associação de moradores.
Mas essa agora, um doutor vai nos ensinar como cuidar da terra, é?
Não, pai. Ele vai nos dar assistência. Ensinar como poder ganhar lucro plantando nossos produtos.
E os ramais?
Mãe, essa é uma outra luta. Mas agora que estamos organizados, vamos conseguir.
As coisas começaram a mudar na comunidade. E seu Tião e Dona Ângela desistiram de vender a sua terra e ir morar na cidade.
A educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator. Precisa educador para trocar conhecimento. O maior ensinamento é a vida, seu valor. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão. A nossa escola, ela vem do coração. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão. A nossa escola, ela vem do coração. Se a humanidade produziu tanto saber, o rádio e a ciência e a cartilha do ABC, mas falta empreender a solidariedade, soletrar essa verdade, está faltando acontecer. Dessa história, nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito.
As populações do campo também são protagonistas de suas histórias e querem escrevê-la a partir do lugar onde vivem. Por isso, buscam, além de melhorias de acesso, condições para que seus filhos e filhas possam estudar e permanecer em suas comunidades. Nos primeiros anos da nossa história, a educação era destinada apenas àqueles que podiam pagar por ela. Agora, toma um novo rumo. Uma nova demanda da sociedade necessita da educação e para isso a buscam. Eles e elas entendem que a educação do campo tem que ser um direito real de quem vive no campo e um dever do Estado de fornecer as ferramentas certas para concretizar as políticas públicas de educação do campo e para o campo. Mas o que significa de fato a educação no campo? Quais as dificuldades? Quem vai nos ajudar com a resposta destas perguntas é a Liege Costa, que conversou com o professor Edilson Abarado. Confira.
Entrevista ambiental.
Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com o professor Edilson Alvarado, membro do Fórum Parintinense para a Educação do Campo, das Águas e da Floresta, Paulo Freire, e também membro do Comitê Estadual de Educação de Campo no Amazonas. Seja bem-vindo ao Caminhos. Professor, como é a educação no campo e quais os principais desafios enfrentados tanto por alunos da escola do campo como por professores?
Educação do campo é uma concepção de educação, um movimento que parte de diferentes realidades que vivem os povos nos territórios rurais, que são das terras, das águas e das florestas nas nossas Amazônias. Os nossos desafios hoje de garantir esse direito em educação do campo é a demora na efetivação das políticas públicas que hoje nós temos, que é a Política Nacional de Educação do Campo e o Programa Nacional da Reforma Agrária, que é uma política de Estado e que há um descaso do poder público em efetivação dessas políticas. É preciso também melhorar as condições das escolas, as condições do transporte escolar, e muitas escolas funcionam ainda hoje em barracões nas comunidades.
Quais são as características da educação do campo?
As características da educação do campo é o pertencimento, é o direito humano, a humanização, né? Que a educação do campo possa possibilitar isso a todos aqueles jovens que estudam nos territórios rurais. Uma educação que seja de qualidade social, que garanta e que possibilite a esse jovem que está nos territórios rurais a permanecer, se assim quiserem permanecer nos territórios, mas se eles preferirem sair, que essa formação que eles estão recebendo possa possibilitar isso a eles.
Qual é a diferença entre educação do campo e educação no campo?
A diferença entre a escola no campo e a escola do campo é que a escola no campo é defender a escola no próprio território. Território que nós consideramos que é um território de vida. Então, a escola no campo é vida. É direito do povo do campo ter escola na sua comunidade. É dever do Estado garantir esta escola, garantir essa educação de qualidade social. A escola no campo é garantir também que a educação ocorra na própria comunidade, evitando que as crianças se desloquem para as cidades ou para outras comunidades, como tem acontecido com o fechamento das escolas na nossa Amazônia. Quando falamos de educação do campo, não é de fixar o homem no campo. A educação do campo é articular e relacionar o pertencimento, as identidades e as culturas, as memórias, os saberes do trabalho e da natureza como pressupostos importantes para a educação de qualidade social nos territórios das águas, das terras e das florestas nas Amazônias.
O que precisa ser feito para melhorar a educação do campo?
É a efetivação da Política Nacional de Educação do Campo e o Programa da Reforma Agrária, que é a Lei 10.352 de 2010, onde traz os princípios da educação do campo, que é tão importante para garantir esse pertencimento do homem e da mulher do campo nos seus territórios de origem. Além disso, é importante investir na formação docente inicial e continuada, que possa também incentivar e elaborar coletivamente os projetos políticos das escolas do campo, com ações articuladas com a agroecologia e a educação, e melhores estruturas para as escolas e valorização dos professores que trabalham nos territórios rurais. E na efetivação da Política Nacional de Educação do Campo, possa ser elaborada as diretrizes de educação do campo dos municípios nas Amazônias.
Muito obrigada, professor, por sua contribuição no Caminhos de hoje. Eu conversei por aqui com o professor Edilson Alvarado, membro do Fórum Parintinense para a Educação do Campo, das Águas e da Floresta, Paulo Freire, e também membro do Comitê Estadual de Educação de Campo no Amazonas. Joelma, é com você.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.
Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização.
Não vou sair do campo pra poder ir pra escola.
Educação do campo é direito e não esmola. Segundo a Constituição Brasileira de 98, em seu artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, a educação do campo é a garantia do direito à educação de qualidade da população que vive e trabalha no campo. Portanto, deve ser defendida e planejada para atender às necessidades da realidade na qual está inserida e contribuir na formação de sujeitos que se envolvem na transformação da sociedade. Mas aí, onde você mora, como está a educação no campo? Enquanto você pensa um pouco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Vou regar a terra, plantar uma nova leitura desse povo que sonha e faz uma nova cultura. Vou regar a terra, plantar uma nova leitura desse povo que sonha e faz uma nova cultura. Vou ficar no campo, esse é meu lugar. Luta pela vida, dignidade conquistar. Com um novo ensinamento, com uma nova educação que espalhe pelos campos um sentido de união. Com um novo ensinamento, com uma nova educação que espalhe pelos campos um sentido de união.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Quantos saberes vem do viver, quanta alegria nos traz o saber. Educar, saber amar, uma sociedade poder transformar. Cada passo que andar.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre educação no campo. As longas distâncias, a carência de profissionais e até mesmo de espaços onde ocorram as aulas são alguns dos problemas que crianças e adolescentes das comunidades rurais enfrentam para ter acesso à educação. O número de escolas no campo diminuiu significativamente nos últimos 10 anos. De acordo com o censo escolar elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 2008, existiam no Brasil mais de 85 mil escolas rurais públicas. Em 10 anos, esse número caiu para pouco mais de 56 mil escolas. De acordo com o levantamento da Universidade Federal de Santa Catarina, o número é maior, pois entre os anos de 2002 e 2017 já havia sido registrado o fechamento de 38 mil escolas, direito constitucional que é negado às populações do campo, das águas e das florestas.
Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora.
Realmente tem de estar fora de moda, criança fora da escola no Brasil. E é por isso que organizações, movimentos e instituições têm se organizado e lutado para garantir que o direito de estudar seja garantido. E apesar dos problemas, muitos jovens têm conseguido continuar seus estudos. É o que nos conta a Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos caminham inúmeras horas para chegar até as escolas localizadas nas áreas rurais. Tudo isso para não sair de seus territórios em busca de ensino e aprendizagem nas áreas urbanas. Mas esse processo de educação não é feito de qualquer forma. É necessário levar em consideração as condições e o modo de vida de cada população, sejam elas quilombolas, indígenas e ou comunidades tradicionais. Em Macapá, no estado do Amapá, existem 25 escolas do campo com cerca de 2.019 alunos, no qual são desenvolvidas atividades de colaboração pedagógicas voltada para a realidade de cada aluno. De acordo com Vanilda Alves, chefe da Divisão de Educação no campo da Secretaria Municipal de Educação de Macapá, as políticas públicas educacionais estão sendo implementadas nas escolas do campo desta região.
São desenvolvidas atividades de colaboração pedagógica, dentre elas planejamento, oficinas, experimentos, estudos dirigidos e pesquisa, com proposta pedagógica e metodológica voltada à realidade do aluno, levando em conta seu contexto circunstante para trabalhar os conteúdos através de práticas pedagógicas que facilitem a aprendizagem dos educandos. Com os subsídios das políticas públicas educacionais, são realizadas capacitações, formações aos profissionais da educação com foco na melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes das escolas do campo.
Essa realidade não é muito bem vivenciada pelas escolas do campo do estado do Pará, que durante cerca de 20 anos de implantação da educação no campo, mais de 6 mil escolas das comunidades tradicionais e camponesas de municípios do estado do Pará foram fechadas por gestores municipais e estaduais. O Fórum Paraense de Educação no Campo acompanha esse processo de fechamento das escolas e também propõe alternativa para que se evite essa ação, como pontua Salomão Age, coordenador do Fórum.
Recentemente tem se intensificado o movimento que denuncia o fechamento das escolas do campo, dizendo que fechar escola é crime e ao mesmo tempo de que a escola é vida na comunidade. Raízes se formam no campo. O movimento da educação do campo luta pela construção da escola pública do campo. Uma escola que esteja em movimento na direção da afirmação da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis, da valorização do trabalho dos homens e das mulheres camponesas, seja o da agricultura, seja o da pesca, seja o da coleta de todas as riquezas que a floresta e que a natureza nos oferece.
Outro desafio da educação no campo, no Pará, é quanto à manutenção das casas familiares rurais que atuam no ensino de jovens do campo na formação técnica em agropecuária integrada ao ensino médio. O Erlisson Souza, diretor da Associação das Casas Familiares Rurais do Pará, ARCAFA, e coordenador da Casa Familiar Rural de Belterra, ressalta que mesmo com todas as estratégias de formação da pedagogia da alternância, a demora das políticas públicas dificulta a qualificação de jovens, que também foi bastante prejudicada por conta da pandemia.
As políticas públicas, elas demoram para chegar a serem efetivadas na região, mesmo com todas as estratégias de formação através da pedagogia da alternância e com a necessidade de qualificar os jovens que durante a pandemia foram afetados nesse processo formativo, recuperar as aprendizagens, né, que ficaram por conta da pandemia, faz com que a gente possa repensar. E nós temos aí que garantir, né, através das das políticas públicas, dos planos municipais de educação, essas estratégias. E o que é necessário, né, ser feito para evitar isso? Primeiramente, fazer com que a Secretaria Estadual de Educação possam fazer e conveniar nossas escolas para computar as matrículas de nossos alunos dentro do estado e fazer com que a gente possa receber o valor aluno anual. E aí, com isso, através da liberação desses convênios, fazer com que nós possamos aí, então, dar início, né, à retomada desse grandioso projeto.
Apesar dos desafios, Cristina Santos, aluna da Casa Familiar Rural do Lago Grande de Santarém, não desiste, pois acredita que este processo de ensino é necessário, pois ela não tinha condições de sair de sua comunidade para estudar na cidade.
Esse conhecimento pelo qual eu tenho lutado para que eu possa conquistar um futuro melhor, porquanto que eu não tinha, digamos, essa facilidade, esse meio de chegar para fazer um curso técnico em Santarém, porque os desafios são muitos, as dificuldades são imensas. Então a casa veio até nós, veio até mim, né, me proporcionar condições de vida melhores, condições de conhecimento, e eu sei que a luta nela não tem sido fácil. Além do estudo, nós temos estágios, nós temos os conhecimentos práticos. Então a Casa Familiar Rural, ela não tem proporcionado apenas para mim, mas eu tenho mais a minha mãe, né, que é daqui da comunidade, que tem 61 anos e que estuda esse curso também. E nós somos pessoas que temos lutado para nos manter, para que a gente possa realmente nos colocar em um nível padrão de conhecimento. A Casa Familiar Rural, ela nos trouxe condições para que nós possamos ver que da própria terra nós podemos produzir.
E como diz a canção, não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação no campo é direito e não esmola. É preciso fortalecer ainda mais o debate sobre educação no campo e cobrar que ações do poder público sejam implementadas, pois em poucos lugares essas ações são efetivadas. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio no refrão, vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Quando criança nos negaram esse saber, depois de grande vamos pôr os pés no chão. A quem já sabe o dever de repartir, todos na luta pela alfabetização. A quem já sabe o dever de repartir, todos na luta pela alfabetização. Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio no refrão, vamos cantar. Sempre é tempo de aprender.
E na certeza de que sempre é tempo de aprender, é que a dona Raimunda Margarida, depois dos 60 anos de idade, resolveu a voltar a estudar. E é ela quem conta o que esse processo fez em sua vida.
Eu sou Raimunda Margarida Garcia dos Santos, sou da comunidade São José, atualmente sou presidente e sou aluna da Casa Familiar Rural. E para mim é um privilégio muito grande estar estudando nessa casa. São coisas assim que esse curso técnico despertou muita coisa na minha vida, muita coisa boa. Depois que eu comecei a estudar, eu me senti uma outra pessoa, uma pessoa renovada, uma pessoa com mais vontade de viver, uma pessoa que sente felicidade por dentro mesmo. E uma das coisas assim que eu almejo, apesar da idade, né, já tô depois dos 60, então o que eu almejo é um dia poder saber a importância do que é ser um aluno e estudar numa casa familiar, uma casa técnica, né, que forma técnicos para cuidar de muita coisa, tanto nas plantações como com criações. Então é uma coisa assim que me chamou muito a atenção e eu hoje estou lutando, estou animando as outras pessoas, dizendo para elas a importância que tem. E são coisas assim que eu sou muito boa de levar as pessoas a entenderem que é muito bom estudar, que para ficar no interior sem saber nada, Já basta o que eu vivi há muito tempo, né? E depois, agora, eu sou outra pessoa. Eu me considero uma outra pessoa, uma pessoa mais jovem. Eu acho que eu pensava que eu já tinha uns 80, agora que eu me lembro que eu acho que tenho só uns 40. Né? E eu preciso muito, eu amo, gosto tanto. E apesar das dificuldades que tem, que nós enfrentamos, eu e as colegas, minha filha também, né? E o que a gente precisa, às vezes, carregar mochila pela costa, levar comida, levar alimentação. A gente chega toda dolorida pra lá, toma um comprimido e passa. E assim as outras colegas também. E se a gente tivesse, assim, apoio do governo, que é uma das coisas que o governo não faz, ele não nos apoia. Até agora, né? Não sei daqui mais uns dias se o Papai do Céu vai nos abençoar e ter o privilégio de alguém do governo nos ajudar. E vai ser uma coisa que eu vou me sentir mais feliz ainda, né? Apesar desse sacrifício, eu não quero nem lembrar desse sacrifício quando isso acontecer. E são coisas muito, muito, muito maravilhosas. Muito maravilhosas que eu quero despertar no jovem. Quando os jovens estão querendo desistir, eu digo, não desistam. Não esperem ficar velho como eu estou para estar aqui tentando, lutando. Mas eu vou, ninguém vai me impedir a não ser Deus. Mas eu animo muito o jovem. E eu quero tanto que esse jovem entre nossa turma daqui do São José. E eu convido, e eu conto, e eu enfeito o pavão. E eu faço essas coisas para que eles se animem, para que eles possam pensar. Que não é porque nós estamos aqui no interior que nós não podemos ser uma pessoa capaz de fazer muita coisa e ganhar bem.
Caminhos da Amazônia.
E com o bonito depoimento da dona Raimunda de incentivo e também de busca por melhorias que nós nos despedimos hoje. Mas não esquenta não, viu? Semana que vem temos um novo encontro marcado para trocar ideias e muito conhecimento. Vamos continuar navegando juntos nesses caminhos da Amazônia. Até lá!
A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.